pesquisadores usam dados e evidências para avaliar e melhorar o desempenho escolar. Planta é capaz de mimetizar as folhas ao seu redor, inclusive as de plantas artificiais. Estudo analisa os motivos da hesitação a se vacinar contra a Covid-19 durante a pandemia. Método pode ajudar a entender a influência na saúde humana dos níveis cada vez mais elevados de CO2 na atmosfera. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o uso de dados e de evidências para avaliar e melhorar o desempenho de estudantes e de escolas públicas. O Pesquisa Brasil vai mostrar duas iniciativas. No interior paulista, várias cidades implantaram uma metodologia que oferece uma espécie de mapa das desigualdades em suas redes de ensino, apontando as escolas que requerem mais atenção. No Ceará, testes aplicados em alunos do ensino médio permitiram identificar deficiências no aprendizado de matemática que vinham do ensino básico e a corrigir essas deficiências. Outro destaque do programa é o pesquisador brasileiro que venceu uma das categorias do Ig Nobel. Esse prêmio internacional reconhece pesquisas que parecem engraçadas, embora sejam coisa séria. O estudo mostrou que uma planta que é capaz de mimetizar outras plantas ao seu redor consegue copiar até mesmo o formato das folhas de uma planta artificial. A descoberta sugere que a espécie tem algum mecanismo parecido com a visão para detectar o que está perto dela. O Pesquisa Brasil também discute um trabalho que investigou os motivos da hesitação à vacinação contra a Covid-19 durante a pandemia no Brasil. E fechando o programa, o assunto é um método capaz de detectar o peroximonocarbonato em células, um composto oxidante que é fruto da interação do nosso corpo com o CO2. O método pode ajudar a analisar impactos na nossa saúde dos níveis cada vez mais elevados de dióxido de carbono na atmosfera. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Procure por Revista Pesquisa FAPESP no Blue Sky. Também somos @pesquisa_FAPESP no Instagram e no Telegram, @pesquisa_FAPESP no Facebook e pesquisa_FAPESP no Threads. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. Pelo menos 39 milhões de pessoas vão morrer nos próximos 25 anos em decorrência de infecções resistentes a antibióticos, de acordo com um estudo publicado na revista The Lancet, que analisou dados sobre mortalidade e registros hospitalares em 204 países. O trabalho afirma que é possível evitar muitas mortes. Uma das intervenções mais efetivas seria investir em medidas de prevenção relativamente simples nos sistemas de saúde de países de renda média e baixa, como o acesso a diagnóstico e tratamento de infecções e a antibióticos apropriados. Um estudo publicado na revista Astronomy and Astrophysics afirma que vazamentos de emissões de ondas de rádio da nova geração de satélites da empresa Starlink estão interferindo nas observações de radiotelescópios terrestres. Os autores do estudo são ligados ao radiotelescópio Low Frequency Array, sediado nos Países Baixos. Segundo eles, os novos satélites, que começaram a ser lançados no ano passado, emitem até 30 vezes mais ondas de rádio do que os da primeira geração de satélites da empresa. O astrônomo Kees Bassa, do Instituto Holandês de Radioastronomia, disse à revista Science que fazer uma observação enquanto um satélite da Starlink está no campo de visão é como tentar enxergar a olho nu uma estrela fraca ao lado da lua cheia. A Starlink é um dos negócios do bilionário Elon Musk. A Academia Chinesa de Ciências publicou diretrizes para o uso de inteligência artificial generativa em pesquisas científicas no país. Em linhas gerais, o documento, que é destinado a estudantes, técnicos e pesquisadores em atividade na China, estabelece que a tecnologia pode ser usada para levantar dados e tendências, coletar referências e organizar materiais, mas que é preciso informar de forma transparente quando um conteúdo ou resultado for produzido por meio de inteligência artificial. Chegou ao Brasil, no dia 13 de setembro, um radar meteorológico construído nos Estados Unidos, que será usado, entre outras finalidades, para detectar eventos climáticos extremos. A antena de 3,5 toneladas será instalada em uma torre de 10 metros de altura construída em Campinas, em uma área do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, que é ligado à Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O radar deve começar a operar em caráter experimental em dezembro e vai integrar o Centro Regional de Meteorologia da região metropolitana de Campinas. As informações são do jornal da Unicamp.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
No dia 12 de setembro, aconteceu nos Estados Unidos a cerimônia de premiação do Ig Nobel, um prêmio já tradicional que homenageia pesquisas científicas, que são sérias, mas soam para o senso comum como engraçadas ou até absurdas. Segundo a definição dos organizadores do prêmio, que chegou à sua 34ª edição, o Ig Nobel reconhece pesquisas que, abre aspas, primeiro fazem rir e depois fazem pensar, fecha aspas. Em um dos estudos premiados, pesquisadores deram álcool para minhocas e distinguiram minhocas bêbadas das sóbrias utilizando cromatografia. O objetivo era testar um modo de classificar misturas de polímeros. Outro trabalho testou um modelo teórico, segundo o qual, quando uma moeda é jogada para o alto, há uma probabilidade maior de que ela caia com o mesmo lado para cima com que foi lançada. Para comprovar esse modelo, os pesquisadores jogaram moedas para cima 350.747 vezes. Um pesquisador brasileiro, o botânico Felipe Yamashita, foi agraciado na categoria botânica. Ele e seu colega Jacob White estudaram uma planta, a Bokila trifoliolata, que é conhecida por mimetizar plantas ao seu redor, copiando o formato de suas folhas. A graça dessa pesquisa está em que, para tentar entender os mecanismos que conferem essa capacidade à planta, eles mostraram que a boquilha trifoliolata é capaz de imitar até uma planta artificial. Com isso, concluíram que ela tem algum tipo de percepção visual. Felipe Yamashita, que acaba de concluir seu doutorado na Universidade de Bonn, na Alemanha, vai conversar comigo agora. Olá, Felipe, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado a vocês, obrigado pelo convite.
Felipe, como a Bokila trifoliolata consegue mimetizar plantas que estão próximas dela?
Então, como ela consegue mimetizar ainda é o que a gente está pesquisando, né? Um professor do Chile, o Ernesto Giannoli, que descobriu essa capacidade de mimetização dessa planta, e ele propôs duas hipóteses, e nós tentamos um experimento com uma planta de plástico, e daí também iria contra as hipóteses dele, né? E a gente viu que a planta mimetiza também. Então, a gente sugeriu uma terceira hipótese que ela possa enxergar. De certa forma, poder enxergar.
Pode parecer engraçado utilizar uma planta artificial como parâmetro, mas isso tinha uma função importante no experimento, não é? Por que vocês escolheram a planta artificial?
Exato. Porque a hipótese anteriormente, a hipótese do professor Giannoli, era que substâncias voláteis da planta hospedeira poderiam ser transmitidas para a boquila e ela assim copiasse, ou transferência de genes através de micro-organismos. Então, a gente escolheu um modelo que não teria influência com essas duas hipóteses dele. Então, se a gente usasse outra planta, sugerido para a gente usar outra planta de outro continente, que não tenha contato naturalmente com a boquila. Mas aí não faria sentido, porque ainda teria contato com substâncias voláteis e também poderia ter essa transferência de gene. Então, escolhi uma planta de plástico que, com certeza, não teria transferência de substâncias voláteis nem de material genético. Então, com isso, a gente já descartaria as duas hipóteses do professor Gianoli. Não que a gente refute as duas hipóteses. Pode ser que alguma delas ainda seja correta, funcione, e a visão, a terceira hipótese que a gente sugeriu, que é um mecanismo de visão, seria uma hipótese complementar.
Felipe, e como essa visão aconteceria? Por quais meios a planta conseguiria enxergar?
Então, na hipótese, não seria uma visão como o humano e os animais têm, um globo ocular, tudo meio muito complexo. Seria algo mais simples. A hipótese que tem foi primeiro sugerida por Haberlin em 1905, que ele sugeriu que ela planteria ele chama de ocelli, que é a epiderme da folha, a primeira camada da epiderme, ela agiria funcionaria como se fosse uma lente. Aí os raios de luz passariam pela epiderme, eles seriam concentrados, convergidos pela epiderme, e dentro do mesófilo teria um receptor, um fotorreceptor, que no nosso ver também pode ser a clorofila ou outro fotorreceptor, e com isso ela conseguiria entender o que está acontecendo fora dela, fora no ambiente ao seu redor.
Felipe, falando do experimento, o quanto as folhas da Boquila trifoliolata eram diferentes das folhas da planta artificial e o que que aconteceu?
Então, o normal da boquila, a folha comum dela, a mais tradicional, né, porque ela tem diferentes formas, seriam ter três lóbulos, que essa é a primeira a foto do artigo. Elas começaram a crescer próximas às folhas de plástico, ela começou a não ter mais esses lóbulos, ou perdia o lóbulo de um lado, ou perdia do outro lado, ou perdia dos dois lados, ficando mais fina, né? Bem semelhante, comparando, mais semelhante à planta de plástico.
Felipe, que vantagem essa planta teria ao copiar as plantas que estão ao redor dela?
Então, a hipótese sugerida também pelo professor Gianoli, e ele fez um estudo, acho que ele chegou a fazer um estudo quantitativo sobre isso, é a quantidade de folhas que eram predadas. Então, está muito relacionada à herbivoria. Então, se a boquila ela copia a folha de uma planta hospedeira, ela é predada em menor quantidade do que uma que não copia.
Felipe, você conhecia o Ig Nobel? Qual foi a sua reação ao ser premiado?
Eu já tinha ouvido falar do prêmio, mas eu não conhecia nada aprofundado. Aí, no final de fevereiro, a professora da USP de São Paulo, ela entrou em contato comigo por e-mail. A gente marcou uma reunião. Ela me contou que meu nome foi indicado, meu artigo foi indicado, meu do artigo do Jacob foi indicado. E se eu aceitaria o prêmio? Ela falou assim: conversa com o seu orientador e depois já com uma semana a gente retorna esse contato. Então eu fui conversar com o meu orientador do doutorado, o Franciszek Balusca, da Universidade de Bonn. Também conversei com o meu orientador do mestrado, que foi na Unesp de Botucatu, o professor Luiz Fernando Colim de Almeida. E também conversei com outro professor, que é parceiro nosso do nosso grupo de pesquisa, que é um professor Gustavo Maia, da Federal de Pelotas, que eles achavam sobre isso, tal. Aí todo mundo falou que também nunca tinha ouvido falar direito sobre o prêmio, e a gente começou a pesquisar se era importante ou não receber esse prêmio. A gente viu que, apesar de ser um prêmio meio cômico, tem um fundo de verdade nisso, né? Ele primeiro, como o próprio prêmio diz, ele faz primeiro as pessoas rirem sobre o artigo e depois você pensa sobre a ciência por trás disso. Então a gente fala, não, é um prêmio, esse artigo nosso, justifica bem exatamente esse prêmio, né? Que a primeiro ver parece alguma coisa meio absurda, uma planta copiar uma planta de plástico, mas você for ver por trás tem toda uma ciência enraizada atrás disso.
Você acabou de terminar seu doutorado em Bonn, na Alemanha. Quais são seus próximos planos? Você vai continuar pesquisando a Boquila trifoliolata?
Eu acabei de terminar o doutorado faz um mês, né? E eu já mudei de Bonn, eu voltei para o Brasil, voltei para São Paulo. E o meu objetivo é continuar um pós-doutorado e eu gostaria de trabalhar com essa planta, né? Continuar o trabalho, porque o que a gente fez agora, esse artigo publicado que recebeu o prêmio, foi só o primeiro passo. A gente já fizemos dois experimentos já o ano passado, em 2023, 2024, com essa planta, e temos novos dados e muito interessantes, e a gente pretende publicar, e ainda a gente tem que dar mais passos para ver, para descobrir como que ela consegue enxergar. Mas para isso, o meu orientador do doutorado, ele se aposentou, então não é possível continuar lá em Bonn. O objetivo nosso seria ir para um professor amigo do meu orientador, mas porém falta verba, né? Falta financiamento para pesquisa, até para pagar meu salário e também para ajudar nos custos da pesquisa.
Felipe, e a sua ideia é ficar no Brasil? É ir para outro país? Essa planta é encontrada em países da América do Sul, não é isso?
Isso, ela é endêmica do Chile e da Argentina. E é bem difícil de encontrar ela online, para você online ou em lojas de jardinagem, para você comprar, no tanto que nos últimos anos a gente recebeu vários e-mails, vários pedidos para mandar um exemplar dessa planta. Então, a gente tem bastante dessa planta lá no Jardim Botânico de Bonn. A gente tem mais de 200 plantas, e esse final de semana elas foram transferidas para Florença, porque o Jardim Botânico, ele precisava do espaço e não poderia mais continuar com as plantas lá. Então, a gente conseguiu transferir elas para Florença, no laboratório do professor Stefano Mancuso. E então a gente está tentando conseguir algum financiamento para eu fazer um pós-doutorado com ele. Mas a gente não sabe se isso vai ser possível ou não. Então eu também não vou ficar dependendo só dele. Eu pretendo procurar outras oportunidades também aqui no Brasil, de pós-doutorado.
Eu conversei com o botânico Felipe Yamashita, um dos agraciados com o prêmio Ig Nobel na categoria botânica, ao mostrar que a planta Boquila trifoliolata, que copia as folhas de outras plantas, também interage com plantas artificiais. Felipe, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo prêmio.
Muito obrigado, Fabrício.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Cinco cidades do interior paulista estão utilizando uma metodologia que se revelou capaz de identificar desigualdades em suas redes públicas de ensino, apontando de forma simples quais escolas têm desempenho destacado e quais necessitam de cuidados e intervenções. O modelo, criado pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP em Ribeirão Preto, se apoia em dados e em evidências. Ele se baseia em uma matriz composta por diferentes indicadores, que mostram diferentes dimensões do desempenho pedagógico. Esses indicadores são combinados em um índice único que revela se as escolas de redes públicas municipais estão ou não conseguindo vencer os desafios de aprendizagem e superar problemas impostos pela realidade socioeconômica do seu entorno. A metodologia agora está sendo aplicada em uma grande metrópole, a Rede de Ensino Municipal de São Paulo. Eu vou conversar agora com o coordenador dessa iniciativa, Mozar Neves Ramos, ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, presidente executivo do movimento Todos pela Educação entre 2007 e 2010. Ele é o titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, que busca meios de contribuir com políticas públicas em cidades de médio porte, principalmente na área de educação. Mozar Ramos também é membro do Conselho Superior da FAPESP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Uma satisfação por estar com você hoje, Fabrício, aí falando para todos aqueles que acompanham esse ecossistema de comunicação da FAPESP, com a USP, com vários campi, né, universitários aí que nos acompanham, né, nesse trabalho de hoje.
Professor, quais são as cinco dimensões do desempenho escolar que são agrupadas, nesse indicador único e dão um retrato da situação de cada escola? O que é essa metodologia? De que forma ela está ajudando, gestores de redes municipais e diretores de escola?
Bom, em primeiro lugar, nós estamos vivendo um cenário disruptivo, o que significa dizer que é fundamental que os gestores, tanto escolares como das redes de ensino, em toda a educação pública desse país, precisa nortear suas decisões com base em evidências e dados. E hoje o grande desafio da educação brasileira é trabalhar a melhoria da aprendizagem escolar e a redução da desigualdade. Pensando nisso, nós estabelecemos indicadores de aprendizagem, de aprovação e de distorção em idade-série. Reunimos isso a partir de uma análise estatística multivariada e, com isso, a gente consegue transformar algo de 5 dimensões em um único indicador que pode ajudar a esse gestor, como eu disse, seja da escola ou da rede pública de ensino, a tomar uma decisão para melhorar a aprendizagem e reduzir a desigualdade, seja dentro da própria rede ou entre redes de ensino, por exemplo, entre 2, 3 municípios que trabalham de maneira colaborativa, ou mesmo na própria escola. Porque, às vezes, as desigualdades elas se efetivam nesses diferentes ambientes. No dia 14 de agosto, agora recente, o próprio Ministério da Educação lançou a última edição do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2023, que foram os resultados apresentados nesta data. Ficou muito claro que o Brasil está estagnado, né, de uma maneira geral, nas 3 etapas escolares, e estagnação na educação significa retrocesso, porque outros países estão melhorando, estão avançando. Então, por essa razão, nós entendemos que esse trabalho que a Cátedra vem fazendo de melhorar a aprendizagem, reduzir a desigualdade, pode contribuir em muito para melhorar a política pública de educação em nosso país.
Professor, foram comparados indicadores de 2017 e de 2019 nas escolas dessas 5 cidades. O senhor poderia dar exemplos de como as prefeituras aproveitaram esse diagnóstico?
Bom, em primeiro lugar, as 5 cidades que fizeram parte do início desse projeto, né, que estão aqui no estado de São Paulo, a Cátedra já levou isso para mais de 100 municípios brasileiros, de 10 estados da federação, e com essa análise, fazendo essa comparação de 17 para 19, é importante dizer que a gente já está fazendo agora os primeiros trabalhos para 2021 e 2023, porque até então a gente não tinha possibilidade de acesso às escolas por conta da Lei de Proteção de Dados, mas agora, graças ao trabalho que a própria FAPESP e a USP fizeram junto ao Ministério da Educação, vamos ter acesso a esses dados. E o que é que a gente tem observado? Quando a gente faz essas análises comparativas, a gente mostra ao gestor escolar quais foram as escolas que mais avançaram de um biênio para outro, de 17 para 19, e aquelas que mais regrediram. Quando eles percebem essa movimentação, eles conseguem entender os fatores que positivamente melhoram a aprendizagem e aqueles que podem piorar a aprendizagem. Vamos dar um exemplo em Ribeirão Preto. A melhor escola de Ribeirão Preto, em 2017, foi a Escola Vereador José Delibo, a que teve os melhores resultados de desempenho. Quando nós analisamos 2019, a escola teve uma queda profunda. Nós fomos saber o porquê dessa queda. Visitando a escola, o que aconteceu? Os professores de matemática e de português se tornaram diretor e vice-diretor da escola. Chegaram novos professores que não estavam ainda preparados para trabalhar o currículo daquela escola. E, naturalmente, os alunos sentiram o impacto. Por quê? Porque a qualidade do professor é o fator intraescolar mais importante para a aprendizagem. Mas também a secretaria se aprofundou e identificou que, além desse fator da mudança da docência, houve também outro fator. A escola, em 2017, fazia processo seletivo. E aí o Ministério Público disse: não, não pode ser seleção, é por proximidade geográfica, como manda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, vimos também situações de escolas que deram avanços muito significativos. Claro, isso está muito ligado à qualidade da formação prática do professor, à qualidade da gestão escolar. Aquelas escolas que avançaram mais, elas procuraram investir na formação dos professores, na formação dos seus diretores e também trabalharam de maneira mais colaborativa entre as escolas. Então, com isso, a gente permite dar ao secretário de Educação e sua equipe aqueles fatores que possibilitam maiores avanços e aqueles fatores que não devem ser seguidos porque podem levar a um retrocesso no desempenho escolar. Isso é de grande valia para que tome decisões o gestor da rede, o secretário da rede e sua equipe, para não ficar tomando decisões com base em achismos.
Professor, a Cátedra também criou cursos para diretores e gestores para capacitá-los a analisar esses dados. Quais foram os resultados desse tipo de treinamento?
Olha, a gente tinha a consciência que não dava só para dar o diagnóstico. O diagnóstico, claro, já ajudaria e muito. Mas era preciso também, fazendo analogia com a medicina, com a área da saúde, era preciso dar o medicamento. Esse medicamento para a educação era dar formação para os diretores escolares, para os professores, principalmente na área de matemática, que é o grande calo da aprendizagem na educação brasileira, e também para os técnicos que trabalham na secretaria em leitura e análise de dados, porque serão eles que poderão fazer um dia esse trabalho que a cátedra vem fazendo. Então, com isso, a gente oferece cursos híbridos, uma parte presencial e uma parte online, para formar esses três segmentos: os técnicos das secretarias, preparando-os para que possam fazer esse trabalho que hoje a cátedra faz, os diretores escolares, para que eles sejam lideranças transformacionais de suas escolas, e professores inspiradores, que possam, inclusive, trocar experiências com seus colegas sobre experiências exitosas bem realizadas no ambiente escolar. É nesse triplé que a gente vem trabalhando do ponto de vista da formação.
Professor, duas dessas cidades, Cordeirópolis e Batatais, aprovaram recentemente leis instituindo que as políticas públicas municipais de educação deverão ser baseadas sempre em evidências. Isso é uma influência desse projeto. Qual a importância de ter isso em uma legislação municipal?
Fundamental, porque a cultura de se trabalhar com dados, em evidências, com base na ciência. Eu acho que a pandemia nos mostrou o valor de trabalhar com base em evidências científicas. Foi fundamental. E eu acho que isso precisa também, cada vez mais, ser trazido para o ambiente da educação. E graças a esse trabalho colaborativo com as redes, elas começaram a perceber, esses municípios, a importância de se trabalhar com base nessas informações. A partir disso, começamos um diálogo interno no próprio município, com os diferentes setores da sociedade, inclusive na Câmara de Vereadores, fizemos isso, para mostrar ao Legislativo Municipal o valor dessa iniciativa. E quando isso é trazido por uma universidade como a de São Paulo, com o apoio da FAPESP, isso ganha um prestígio, uma confiança de todos esses membros da sociedade em abraçar uma causa que vai ser importante para o futuro da sua geração, que há de vir, crianças e jovens bem formadas. E a gente só vai poder formá-los bem se a gente tiver uma educação de qualidade, uma educação baseada em evidências, em dados. Então, a lei, ela permite assegurar a continuidade dessa política pública, porque um dos grandes problemas na educação brasileira é a descontinuidade da política pública.
Professor, como está a implantação dessa metodologia na rede municipal de São Paulo?
Olha, foi uma iniciativa que veio do próprio presidente da FAPESP, né? O professor Marco Antônio Zago. Ele tomou conhecimento do trabalho que estamos fazendo em 5 municípios, e ele disse: por que que não se aplica isso a uma cidade do tamanho de São Paulo? Eu disse: olha, é um desafio, porque São Paulo é uma metrópole, né? Mas é possível, porque toda a nossa tecnologia de utilização, análise desses dados, independe do tamanho da amostra. E aí tivemos a confiança e o acolhimento do secretário de Educação, Fernando Padula, e de sua equipe, que entendeu o valor desse trabalho. E, com isso, nós já terminamos a primeira fase. Toda análise foi feita da cidade de São Paulo, usando os 5 indicadores que nós utilizamos para os 5 municípios que nós aqui já nos referimos. Fizemos um mapa para cada diretoria regional de educação de São Paulo, são 13. Além de toda análise da cidade de São Paulo, fizemos uma análise por regional, são 13 regionais, mostrando as desigualdades, mostrando isso e comparando com o nível socioeconômico do território, porque São Paulo tem uma grande vantagem. Ela tem o desafio do tamanho, mas tem também a possibilidade de trazer dados que podem ajudar nessa análise. São Paulo, a gente tem todo o mapeamento socioeconômico do território. E, com isso, a gente conseguiu fazer mapas de georreferenciamento escolar, mostrando a posição de cada escola no município de São Paulo e sua inserção em relação ao nível socioeconômico, já que o fator socioeconômico responde, em grande parte, pela aprendizagem e pelo tamanho da desigualdade imposta numa rede de ensino. Então, os resultados foram absolutamente importantes, satisfatórios. Estamos muito animados e agora vamos entrar na segunda fase. Qual é a segunda fase? Fazer para os dados de 2021 e 2023. Mas toda a estratégia já foi estabelecida, não é? E já os dados de 17 e 19, que pegam aí os governos do então prefeito Fernando Haddad e dos prefeitos, não é? Dória e Covas, que houve a transição. E a gente percebe exatamente todo esse movimento da transição política, da transição municipal, e agora a gente espera chegar até 23, dando subsídios bastante importantes para uma avaliação temporal de como anda a rede de São Paulo, tendo em vista que São Paulo é uma cidade cujos resultados do IDEB ainda precisa de muito esforço. Os próprios resultados agora lançados de 2023, mostraram que São Paulo vai precisar fazer muito trabalho pela frente, principalmente quando a gente compara a cidade de São Paulo com várias cidades do entorno de São Paulo, como Santo André, São Caetano, São Bernardo do Campo. São cidades hoje que têm resultados muito melhores do que a cidade de São Paulo. Então, nós estamos muito animados, sabemos do desafio, mas com certeza esses dados poderão mudar a face da educação da cidade de São Paulo.
Esse projeto está indo para outras cidades?
Está indo, eu vou citar, do ponto de vista de escala, Mato Grosso do Sul. Foi entregue já ao governador do estado toda a análise dos 79 municípios, incluindo a rede estadual, né, dados que podem naturalmente trazer informações relevantes, como já estão acontecendo, para poder reduzir a desigualdade e melhorar a aprendizagem naquele estado. Iniciamos também um trabalho no Paraná, com 7 municípios, no estado de Alagoas, a própria Universidade Federal de Alagoas, através de uma determinação do próprio reitor da universidade, ele entendeu que essa estratégia seria muito importante para o estado de Alagoas. Então, o trabalho está se multiplicando em vários estados do Brasil. Eu acho que o desafio é trabalhar sempre de maneira colaborativa. Sozinha a cátedra jamais teria condições de fazer esse trabalho de uma forma tão estendida do ponto de vista territorial.
Eu conversei com Mozart Neves Ramos, titular da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Olha, Fabrício, foi um privilégio. Agradeço a FAPESP por esse espaço. E parabéns pelo seu trabalho.
Uma iniciativa da Secretaria Estadual de Educação do Ceará, liderada pelo matemático Jorge Lira, da Universidade Federal do Ceará, conseguiu identificar, por meio de testes aplicados de 2 a 3 vezes por ano a alunos do ensino médio, deficiências específicas no aprendizado de matemática que os estudantes traziam do ensino fundamental. Esses déficits estão sendo resolvidos com reforço de aprendizagem para os alunos e formação específica para os professores. A iniciativa, que assim como a de São Paulo é baseada em dados e evidências, é financiada pela Secretaria de Estado da Educação do Ceará em colaboração com o Programa Cientista-Chefe da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse programa procura aproximar o meio acadêmico e a gestão pública ao colocar pesquisadores para ajudarem a resolver problemas enfrentados pelo governo. Eu vou conversar agora sobre essa iniciativa com o professor Jorge Lira. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Agradeço o convite, a oportunidade de falarmos de pesquisa e inovação em educação básica a um público bastante amplo.
Professor, essa estratégia foi um desdobramento de um esforço anterior para entender por que o desempenho de estudantes brasileiros em matemática, de um modo geral, fica estagnado ou cai durante os anos finais do ensino fundamental e depois no ensino médio. Isso é uma trajetória que não se vê em outras disciplinas. Por que o desempenho dos alunos brasileiros em matemática cai a partir do final do ensino fundamental?
Então, Fabrício, a matemática ela tem uma estrutura lógico-dedutiva, ou seja, ela parte de premissas, de conceitos básicos e de procedimentos igualmente básicos que vão sendo combinados e recombinados à medida que a progressão curricular ocorre. Então, quando essas bases elas estão comprometidas, são fragilizadas, há a tendência psicológica até de não seguir o fluxo curricular, ou seja, os estudantes acabam se divorciando, digamos, do crescimento lógico dessa progressão curricular que a matemática vai expondo ao longo dos anos. Há um fosso, né? Da mesma forma, a dificuldade de repertório, ou seja, é difícil você conseguir manejar uma linguagem que depende de premissas que você não conhece bem. Por outro lado, a prática profissional e a forma como o currículo é trabalhado, muitas vezes as avaliações também são trabalhadas, tende a colocar a matemática como uma coleção de fatos que são estanques e que são trabalhados parte a parte. Então, essa visão de baixa conexão, de pouca reflexão sobre as conexões internas da matemática, tem comprometido tanto o ensino quanto a aprendizagem da matemática básica.
Professor, vocês avaliaram que os estudantes do Ceará tinham um problema de fundo que era uma baixa consolidação de conhecimentos básicos, como, por exemplo, lidar com operações aritméticas. Como esses problemas apareciam na prática?
Perfeitamente. As avaliações formativas que são aplicadas no Estado, assim como em outros estados, identificam, por exemplo, dificuldades com a linguagem algébrica das funções. Todos nós passamos por isso, funções afins, equações lineares, que são temas que são vistos no final do ensino fundamental e no ensino médio. Então, tomado isoladamente, esse tema, enfim, a gente pode reputar a dificuldade, é uma dificuldade com a linguagem, com a novidade daquele conceito, mas explorando com mais profundidade, fazendo questionamentos, estruturando a avaliação para a gente investigar as razões desse sintoma, percebemos claramente que muitas vezes o problema não é de ordem procedimental ou porque a linguagem é técnica, mas o estudante tem alguns conhecimentos pregressos que estão fragilizados. Por exemplo, para estudar funções afins, que é o exemplo que eu dei aqui, eu preciso entender muito bem o que é a taxa de variação. E para expressar a taxa de variação adequadamente, eu preciso entender frações. Então, se eu não conheço a linguagem básica de frações, dificilmente eu consigo manipulá-la e utilizá-la nesse conceito mais, digamos, técnico e mais elaborado que é visto ao fim do ensino fundamental e no início do ensino médio. Portanto, essa cadeia toda de construção, quando comprometida em algum dos elos, reflete-se lá na frente no que é avaliado, por exemplo, ao fim de um ciclo, muito mais adiante. E a gente tende a localizar o problema no sintoma e não na causa. De forma que a perspectiva dessa avaliação mais exaustiva, mais aprofundada e processual é exatamente investigar como esse repertório vai sendo construído ou deixa de ser construído na progressão curricular dos estudantes ao longo das séries do ensino médio, por exemplo.
Professor, vocês também detectaram que havia uma deficiência na formação dos professores. Que deficiência era essa?
Então, são de várias naturezas, e isso não é demérito nenhum em relação aos professores, ao que eles fazem e tentam fazer em sala de aula, que é heróico. Né? Dadas as circunstâncias que a gente tem de baixa, digamos, definição do que significa qualificação profissional do professor. Nós temos a visão de que, a matemática, o ensino de matemática, na formação inicial, tem dois polos que dificilmente se comunicam. Tem um polo da formação matemática e, do outro lado, um enxerto de disciplinas pedagógicas que são genéricas. Ou seja, elas não atuam, elas não trabalham diretamente o ensino do componente curricular. Esse divórcio, na mente do professor, nem sempre é resolvido. Professores muito habilidosos, por experiência própria, até ouvindo seus pares mais sêniores, mais experientes, começam a tentar estratégias muito pessoais de como juntar essas duas esferas, que, na verdade, como disse, não são trabalhadas na formação inicial e tampouco são foco de formações continuadas em serviço. Portanto, a fragilidade nessa conexão e muitas vezes também nos polos compromete a prática do professor. Por vezes a gente tem professor com voluntarismo pedagógico muito intenso, que querem buscar soluções, buscam metodologias, estudam, por exemplo, as ciências cognitivas, estudam bases pedagógicas para o ensino ser aprimorado, mas carecem de um fundamento matemático mais sólido, especialmente professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. E a gente tende a pensar que aquela matemática dos anos iniciais é mais simples, é mais elementar. De fato é elementar, mas no sentido de que são os elementos fundamentais. Mas não é nada simples, tem construções muito sutis, trabalhadas nesses anos, para as quais os professores, por conta da formação inicial, muitas vezes não têm o repertório suficiente para lidar com essa complexidade, embora, repito, façam esforços muito dignos e meritórios em relação ao aspecto pedagógico. Se a gente agora mudar a chave para os professores que têm formação especializada em matemática, que atuam, por exemplo, no ensino médio, aí nós vemos, de forma geral, um repertório matemático que lhes é apresentado de forma muito mais intensa na licenciatura, mas um repertório que muitas vezes está distanciado do currículo escolar e que muitas vezes não está conectado à maneira como trabalhá-lo pedagogicamente. Ou seja, falta realmente esse binômio, essa integração matemático-pedagógica na formação do professor. Significa, digamos, até um certo clichê, que é conhecer bem um assunto e saber transmiti-lo. Então, essa dupla habilidade é que muitas vezes fica realmente fragilizada na prática e na formação desses professores. E isso afeta consideravelmente até a maneira como tratar dos resultados de avaliação. Ou seja, ao avaliar o estudante, como comunicar a esse estudante quais são as falhas, quais são os pontos que o estudante deve fortalecer, desenvolver neles uma metacognição dos seus resultados. Então, a fragilidade docente impacta na aprendizagem do estudante, certamente.
Professor, e o que vocês fizeram para enfrentar esse problema? Eu sei que vocês produziram sequências didáticas para revisar os conteúdos. Como isso envolveu os alunos e os professores?
Então, tem uma trajetória nisso tudo, Fabrício, que remonta a cursos que nós abrimos para a secretaria, em convênio com a secretaria, exatamente para que nós pudéssemos validar essas tentativas. Também não adianta, de forma nenhuma, ser algo impositivo. Não existe uma panaceia para esses males, nem a universidade sozinha que vai elaborar esses roteiros. Então, a ideia era trabalhar com os professores para validação, primeiro, reconhecer os instrumentos avaliativos que pudessem trazer mais luz sobre o problema. Então, nem sempre a avaliação sumativa, por ser muito panorâmica, ela permite esse diagnóstico. Então, primeiro foi a construção de uma matriz que especifica essa progressão, esse encadeamento lógico. Os professores, ao exercitarem o trabalho com essa matriz, não só eles validam o desenho da avaliação, mas tomam consciência das relações que existem entre os conhecimentos e habilidades que são avaliados. Então, o primeiro ponto foi envolver os professores na construção desses referenciais. Segundo, os professores são expostos às evidências. Normalmente, hoje, no sistema de avaliação, as evidências são muito lacônicas, são agregadas em termos de percentuais de desempenho. A gente quis abrir essa caixa preta, mostrar o que é que foi perguntado, por que foi perguntado, como as respostas indicam evidências e como interpretar essas evidências do ponto de vista cognitivo, curricular e matemático. Então, isso faz com que os professores se tornem protagonistas da interpretação da evidência. Né? E, incidentalmente, eles começam a refletir sobre as lacunas que as avaliações estão apontando, e essas lacunas permitem, por sua vez, uma reconstrução da prática docente. Porque, olha, se eu tenho ali um percentual de estudantes que, ainda na terceira série do ensino médio, não conhece fatos básicos de geometria elemental aritmética, eu preciso refazer minhas trilhas de trabalho pedagógico, trabalho didático. Fazer isso sozinho é um desafio. Então, aí entramos com, como você colocou, sugestões de percursos curriculares que almejam o mesmo objetivo, mas que partem de caminhos diferentes, partem de pontos diferentes, já que a gente tem ali estudantes convivendo com diferentes perfis de aprendizagem. Então, para isso, nós produzimos materiais que dialogam com essa multiplicidade de caminhos possíveis, e colocamos sugestões de um sequenciamento natural, sempre tendo em vista o objetivo comum, mas, como disse, tendo rotas diferentes para estudantes com diferentes perfis. Esse é o trabalho que é feito, primeiro em escalas mais menores, professores que são formadores de seus pares, e depois é disseminado numa formação mais ampla.
Professor, falando dos resultados, vocês avaliaram mais de 300 mil alunos nas três séries do ensino médio, não é isso? Que impacto essa estratégia teve?
Então, essa é a base, em média, de alunos que estão matriculados regularmente no ensino médio, né? Nas três séries. Bem, o que a gente tem visto, Fabrício, inclusive nas avaliações externas, aqui recentemente divulgadas, é que, por exemplo, o Ceará, mesmo durante a pandemia, claro, todos os estados tiveram desafios óbvios aí, mas houve uma preservação da média de proficiência no estado. No entanto, essa preservação, que é um fato, enfim, é uma vitória parcial, porque manter os indicadores em uma situação tão inédita já é por si só desafiador. Mas a média não revela algumas coisas bem sutis que são avanço, a nosso ver. A composição da média em 2019 e agora são diferentes. As composições são diferentes, no sentido de que lá atrás tínhamos a mesma média, basicamente, mas ainda uma prevalência muito grande desses saberes que a gente mencionava no início. Ou seja, o resultado dos alunos ainda era muito explicado em função das dificuldades de repertório básico. O que a gente vê agora é um certo deslocamento. As dificuldades estão mais situadas em conhecimentos mais próprios do ensino médio ou que se avizinham do ensino médio. Por exemplo, hoje uma das principais habilidades ali evidenciadas na avaliação externa que tem representado dificuldades para os estudantes é fatos gerais sobre probabilidade, o trabalho com a geometria em dimensão 3, ou seja, no espaço. Então, são conhecimentos muito mais vizinhos ali do que se trabalha no ensino médio, do que nós vimos em 2019, quando ainda o fator que represava a proficiência era muito devido a, por exemplo, o final do ensino fundamental 1.
Professor, quais são os planos daqui para frente? Quais são as ideias para tentar melhorar o aprendizado em matemática?
Nós entendemos, Fabrício, o projeto como, claro, é uma inovação pública que tem efeito imediato em sala de aula, porque é parte da política do programa Cientista-Chefe atuar diretamente. A gente não pode só gerar pesquisa acadêmica, por mais que ela tenha mérito e seja reconhecida. Ao mesmo tempo, nosso propósito é testar algumas soluções, validá-las empiricamente também, de forma que o que sai de tudo isso é, primeiro, um protocolo que nós temos agora de avaliação de professores, não avaliação, digamos, punitiva para ranquear professores, compará-los, mas avaliação formativa de professores. A gente tem hoje um protocolo instituído com formas de fazer perguntas oportunas aos professores e dar devolutivas profissionais a esses docentes. Segundo ponto, nós conseguimos ampliar agora essa estratégia de avaliação para coletar respostas muito mais aprofundadas dos estudantes. Os estudantes podem escrever suas respostas e a gente consegue usar ferramentas computacionais, inteligência artificial, para classificar essas respostas e ajudar o professor a ter um entendimento ainda mais profundo da cognição do estudante, não só daquilo que marcou a múltipla escolha, eu vi como alternativa errada ou certa, mas entender por que cargas d'água eu escolhi aquela alternativa. Então, esse aprofundamento da análise com o uso de ferramentas computacionais e estatísticas está agora indo para a sala de aula. Né? E uma terceira perspectiva que muito nos dá um contentamento é que a gente está aprofundando esse trabalho para os anos finais do ensino fundamental e parcialmente os anos iniciais. Ou seja, estamos estendendo essas formações para atender os professores do ensino fundamental. A gente sempre imaginou que atuar no fim da cadeia não era suficiente, era preciso trabalhar transversalmente as etapas todas.
Eu conversei com o matemático Jorge Lira, pesquisador da Universidade Federal do Ceará. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Um prazer, Fabrício. Estarei sempre à disposição.
Para saber mais sobre iniciativas baseadas em dados e evidências que buscam avaliar e melhorar o desempenho de escolas e de estudantes no Brasil, leia a reportagem na edição de agosto da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos publicaram um artigo na revista Vaccine sobre as variáveis que afetaram a aceitação da vacina contra a Covid-19 durante a pandemia no Brasil. O trabalho se baseou na análise de dados de uma pesquisa de opinião pública realizada em 2021, logo que as vacinas contra a Covid-19 começaram a ser aplicadas no país. A análise mostrou a influência de fatores como religião, orientação ideológica e faixa etária na adesão às vacinas. Eu vou conversar agora com a coordenadora desse estudo, Silvia Iazulaites. Ela é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Ela é coordenadora do Grupo Interfaces, Núcleo de Estudos Sociopolíticos dos Algoritmos e da Inteligência Artificial, e é a coordenadora desse estudo que teve financiamento da FAPESP. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço o convite. É uma grande satisfação estar aqui contigo e com todos que nos ouvem.
Professora, como esse trabalho foi feito? Qual foi o público? Que tipo de perguntas os entrevistados tiveram que responder?
Bom, primeiro que foi uma pesquisa de opinião pública que foi realizada pelo IPEC, E foram 2.002 respondentes de todo o território brasileiro. Então, foi uma população amostral, né? E foram vários níveis de faixa etária, público de várias escolaridades também, desde não alfabetizados até pós-graduação, públicos de diversas religiões, de várias regiões do país, na realidade de todas as regiões do país. E as perguntas que foram feitas, primeiro é se a pessoa aceitaria ou não a vacina, tão logo ela fosse disponibilizada para sua faixa etária, porque na realidade as vacinas já estavam sendo administradas no Brasil. E a pergunta era a respeito se a pessoa aceitaria ou não a vacina, se ela estava a favor da vacinação em massa ou contrária à vacinação em massa. E a pessoa, então, respondia sim ou não. E tinham várias outras perguntas, além das questões socioeconômicas, para avaliar, por exemplo, a orientação política e ideológica. Então, a pessoa era perguntada se ela avaliava o governo do então presidente Jair Bolsonaro, que foi o presidente no período pandêmico, da pandemia de Covid-19, se era um governo bom, ótimo, ruim, péssimo, regular. Então, o respondente se posicionava enquanto a isso. E também era investigada a intenção de voto em relação aos candidatos do pleito de 2022. Então, tínhamos ali os presidenciáveis de vários espectros ideológicos, desde a extrema esquerda até a extrema direita, e as pessoas eram perguntadas em escala Likert se elas estariam tendendo a votar com certeza, talvez, ou jamais votaria, enfim, eram algumas escalas de perguntas em relação ao voto. Além disso, era perguntado sobre a segurança da vacina, se as pessoas acreditavam que a vacina contra a Covid-19 era segura ou não, né? E também foi perguntado sobre a percepção de algumas fake news que circularam sobre a vacina.
Professor, e o que vocês fizeram com esse material? Como vocês trabalharam esses dados da pesquisa de opinião pública?
Bom, com essas várias perguntas, nós utilizamos de todas essas variáveis que eu citei, nós utilizamos todas, porque nós tivemos como objetivo avaliar se as variáveis socioeconômicas interferiam na aceitação ou não da vacina. Então, se o sexo dos respondentes influenciaria, se o nível de renda, se a confiança na vacina, se a crença em fake news, se os aspectos político e ideológicos influenciavam. Então, nós utilizamos esses três grandes grupos de variáveis, né? E aí nós fizemos um estudo de análise causal, né? De encontrar relações causais entre características e variáveis. Então, nós fizemos um amplo estudo para identificar se alguns tipos de características estariam ou não relacionados a determinadas respostas.
Os resultados mapearam a relação entre hesitação e idade dos entrevistados. As pessoas mais velhas tinham uma propensão maior para se vacinar, foi isso?
Exato. Então, nós identificamos que quanto mais a pessoa tinha a idade avançada, maior era a probabilidade dela considerar a vacina segura e, consequentemente, de se vacinar. E aí a gente percebeu que esse dado ele fazia sentido se a gente analisasse juntamente o estado em que a Covid estava mais severa em idosos, né? Que eram pessoas com mais comorbidades. E muitas vezes a maior vulnerabilidade dessa população mais idosa levava a óbito, né?
Que associação foi feita entre religião e aceitação da vacina?
Esse foi um achado interessante do nosso estudo. Tem uma literatura robusta sobre hesitação vacinal. Durante vários anos foram investigadas diversas variáveis que afetam a aceitação de vacinas, não apenas em relação à vacina contra a Covid-19, e tem diversas variáveis que interferem. E nós identificamos que aqui no Brasil, as crenças religiosas, elas apresentaram um efeito causal simultâneo, que a gente chama, que é quando o efeito causal acontece em dois âmbitos, digamos assim. O efeito causal da religião, primeiro, em preferências políticas, então uma determinada crença religiosa fazia com que essa população tivesse preferência política por determinados candidatos de um espectro ideológico, por exemplo, de direita, e também em relação à percepção de segurança da vacina. Então, essa variável da religião nos chamou bastante atenção, ela teve uma importância bastante grande no nosso modelo de análise, porque ela tinha esse efeito causal simultâneo. E quando a pessoa tinha uma percepção de segurança da vacina baixa, ela obviamente tendia a aceitá-la menos.
Também havia uma associação entre crença em fake news e propensão a se vacinar. Que impacto foi esse, professora?
Exato. Esse também foi um achado importante do nosso estudo, porque, em geral, os estudos ainda não estão inserindo fatores comunicacionais no modelo de análise de aceitação ou rejeição das vacinas, e a gente inseriu essa variável comunicacional, no caso, as fake news, para identificar qual era o impacto no modelo de aceitação ou negação da vacina. E, de fato, as pessoas que acreditavam em fake news relacionadas ao tema da vacina, elas tinham uma redução significativa de se vacinar, né? Uma probabilidade bem menor de se vacinar, primeiro de acreditar que a vacina era segura, e aí depois, então, de se vacinar. Né? Então, a gente tem o dado de que, acreditando em fake news e considerando a vacina como não sendo segura, isso impactava em uma probabilidade de cerca de 70% na decisão de não se vacinar. Então, tinha um impacto bastante grande a crença em fake news, né?
Professora, de que forma esses dados podem ajudar a criar estratégias para combater a hesitação vacinal?
Esses dados, eles podem ser, primeiro, a gente criou um modelo que pode ser replicado por outros pesquisadores para outros países, para identificar a hesitação vacinal em outros contextos, né? E aí a gente pode, inclusive, fazer comparações entre perfis de populações, isso é bastante interessante, é um dos objetivos, inclusive, dos nossos trabalhos futuros, e também é um trabalho que pode identificar, que identificou no caso, né, fatores que podem ser levados em consideração pelas instituições de saúde, pelas instituições governamentais, para que sejam fomentadas políticas públicas de saúde e estratégias de comunicação mais eficazes para combater a hesitação vacinal.
Eu conversei com Silvia Iazulaites, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço. É uma honra, uma satisfação estar aqui para fazer a divulgação científica do nosso trabalho. Estamos à disposição.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Além da alteração no clima, os níveis cada vez mais elevados de dióxido de carbono na atmosfera podem ter algum impacto também no funcionamento das células humanas. Isso porque o CO2 interage com o peróxido de hidrogênio, uma molécula naturalmente presente no corpo, dando origem a um composto oxidante conhecido como peroximonocarbonato. Um estudo conduzido no Centro de Pesquisa de Processos Redox em Biomedicina, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP, desenvolveu um método capaz de detectar o peroximonocarbonato em células, o que permite ampliar o estudo da influência de níveis elevados de CO2 na atmosfera na saúde humana. Eu vou conversar agora com a coordenadora desse trabalho, Ohara Augusto, professora do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Professora, esse composto, o peroximonocarbonato, ele é fruto da interação do dióxido de carbono da atmosfera com o peróxido de hidrogênio que está presente no corpo, como eu falei na apresentação da entrevista. Que implicação na saúde esse composto pode ter?
Olha, isso na verdade ainda não é conhecido, né? A gente faz pesquisa, de fato, existem várias evidências epidemiológicas que mostram que os níveis aumentados da exposição a níveis aumentados de CO2 na atmosfera causam problemas negativos para a saúde humana. Agora, daí, a gente elucidar todos os mecanismos é um mundo, né? A ciência é um mundo. Então, evidentemente, isso daí possivelmente, ele é um dos possíveis mediadores, não é o único, tá certo? Mas que por várias razões da nossa pesquisa, nós temos estudado. Os níveis de CO2 dos organismos humanos são muito altos. Nós estamos constantemente liberando CO2. É estimado que cada um de nós libera 1 quilo de CO2 por dia. Quer dizer, é uma quantidade razoável de CO2 que nós expelimos para o ambiente. Ao mesmo tempo, nós usamos um pouco de CO2 para algumas reações metabólicas. Então, você tem sempre aqueles níveis de CO2 nos quais a gente mais ou menos evoluiu durante toda a evolução. É que recentemente, né, depois da evolução industrial, os níveis de CO2 começaram a aumentar, e eles aumentaram muito, começaram a mais ou menos uns 200 ppm, nós já estamos com 400, mais do que o dobro, e se estima que até o fim do século nós vamos chegar a triplicar ou até aumentar 5 vezes esse valor. O pior que nós, né, a maioria da população humana hoje vive em centros urbanos, então ambientes fechados, ar-condicionado, pouco ventilados, então escolas, hospitais, escritórios, tudo isso tem um nível alto de CO2, pode chegar até 1.000, mais 2.000 ppm. Tem uma série de estudos mostrando isso. E isso, essa exposição mesmo aguda, algumas horas por dia, causa efeitos tóxicos. Se alguns deles podem ser mediados por processos oxidativos, outros não. O nosso grupo de pesquisa está muito interessado nessa parte de oxidações biológicas. Então, por isso que eu tenho interesse particular desse peroximonocarbonato, que é um nome um pouco difícil.
Esse estudo descreve um método que ajuda a detectar esse composto nas células. Que método é esse, professora?
Na verdade, a gente usa uma molécula, né? Que ela é uma molécula comum, mas que em situações em que ela é oxidada, ela emite fluorescência, emite luz, e a gente pode medir essa luz com instrumentos apropriados, tá certo? Então, é basicamente isso. Você dá aquela, você coloca, tem uma uma sonda, né? A gente adiciona essa sonda nas células, causa alguma coisa que faz que ela aumente a produção de água oxigenada, expõe a diferentes níveis de CO2, e aí você vê como aumenta aquela luz emitida. Então, é um método fluorescente.
Professora, por que é importante identificar a quantidade de peróxido monocarbonato no corpo? Esse parâmetro pode ter que tipo de aplicação e de utilidade?
Essas reações oxidativas, eu acho que a maioria das pessoas hoje já ouviu falar de estresse oxidativo, como oxidantes, radicais livres são ruins, deixa a gente velho, deixa a pele ruim. Todas essas coisas são meio de conhecimentos gerais, né? Geral. Agora, o que é menos difundido, mas é igualmente correto, é que esses radicais também participam da homeostase, do equilíbrio celular. Então, se você altera alguns desses equilíbrios, o peróxido monocarbonato faz isso, você pode mudar respostas da célula. Você está esperando uma resposta, digamos, boa, entre aspas, e vem alguma coisa ruim, deletéria. Então, ele pode contribuir para as duas coisas. Agora, como é que a gente vai saber isso só se a gente aprofundar esses estudos mais adequadamente?
Eu conversei com Ohara Augusto, professora do Instituto de Química da USP, para saber mais sobre o método que pode ampliar os estudos sobre o impacto de níveis elevados de CO2 da atmosfera na saúde humana, leia a reportagem publicada na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada a eu, Fabrício.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E antes de terminar, uma última informação. Algumas revistas acadêmicas estão corrigindo de forma dissimulada erros ou imagens adulteradas em seus artigos científicos, evitando publicar erratas ou notas de correção. A descoberta foi feita por René Aquarius, pesquisador do Centro Médico da Universidade Radboud, nos Países Baixos, um especialista em integridade científica. Em um trabalho apresentado na forma de pré-print, um tipo de estudo ainda não avaliado por outros pesquisadores, Aquarius e seus colaboradores contabilizaram 131 casos do que eles classificaram como correções furtivas em artigos publicados entre 2005 e 2024. As correções furtivas são um problema, segundo Aquarius, porque elas alteram um registro científico sem que as pessoas que leram a versão equivocada percebam que houve uma mudança. Aquarius defende em seu trabalho que qualquer alteração feita em um artigo seja declarada de forma transparente para manter sua confiabilidade. O pesquisador observou o problema pela primeira vez em 2016, quando encontrou um artigo na revista Neuroscience Letters que tinha uma imagem com elementos sobrepostos e parecia adulterada. Ele alertou o autor do artigo, que prometeu verificar. Um mês depois, Aquarius voltou a consultar o artigo no site da revista e notou que a figura tinha sido substituída, mas não havia nenhum aviso sobre a troca. A correção só foi registrada depois que ele denunciou o caso à editora Elsevier, responsável pelo periódico. Um porta-voz da Elsevier explicou ao site Retraction Watch que artigos publicados devem, em um mundo ideal, permanecer disponíveis e inalterados, mas se for preciso fazer uma correção, é indispensável que haja um registro formal dessa alteração. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela companhia e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.